Amigo Pedro, como é que é, Pedro?
Hello! Como é que estamos hoje, Guilherme?
Como é que está o meu amigo Pedro?
Está bem, não sei se tipo o mundo. Eu acho que bem é tipo o máximo que qualquer pessoa pode responder hoje em dia.
Tens
visto notícias, no geral nada está muito bem, mas hoje até está um dia fixe de sol. O terremoto que houve ontem foi do outro lado do mundo, bem é o máximo que a escala aguenta neste momento, estamos no máximo do que a escala aguenta, portanto não estamos mal.
Às vezes, na maneira como tu falas da tua própria felicidade, nota-se a idade que tu tens, interna, nem estou a falar da de fora, nota-se a idade que tu tens para dentro.
A minha idade interna é que é perigosamente avançada, a minha idade externa é na média dos seres humanos.
Pedro, eu sei, nós temos várias coisas para falar esta semana, há imensa
Muitas.
Coisa que aconteceu, mas eu queria-te dar agora um espacinho. À tua descrição, para tu poderes insultar os criadores de Three Body Problem à vontade, só para tu poderes dou-te este espaço, e tu agora insultas à tua medida.
Vou só mandá-los rapidamente para o caralho. Também culpa é minha, que eu é que achei que as coisas podiam acabar, porque bem, eu cresci no... lá já, eu vou voltar a falar da minha idade. Eu cresci numa altura em que as coisas começavam e acabavam mais ou menos nesta ordem. E eu acho que semana passada mencionei que tinha começado o Three Body Problem e que expectava que aquilo fosse terminar, porque era baseado num livro. Então pensei, ok, vai ser uma cena redondinha que vai começar e acabar e a minha vida vai seguir em frente. Mas não. Hoje em dia, tipo, não há... Não, tipo, eu tenho, tipo, 90 histórias abertas entre o Spider-Man and the Multiverse, o Spider-Verse, entre o Dune 2, que ainda não fui ver o final, entre as séries que eu já sabia, que são muitas temporadas, e pronto, essas aí não há a fazer. E agora mais esta porra que começou e não acaba, e agora tenho que esperar sabe-se lá quantos anos para ver o que é que vai acontecer. E estou frustrado. E okay. Alguém que disse logo no nosso Discord, olha, tu estás à espera que isto acabe no final da season, mas estás fedido, bro. E eu tipo, estou, ok. E depois fui ver e estava mesmo fedido.
Tu achavas que a Netflix não ia fazer uma fortuna com mais temporadas disto, caso corresse bem?
Mas qual fortuna, man? Mas qual fortuna, man? Pois é, o problema é que... Imagina que não tinha corrido bem. Ou que nem sei se está a correr bem. Mas imagina que eles acham e dizem... Então, afinal, só queremos esta temporada, que isto é caro e não teve assim tantos views. Vai ficar esta porra a meio? Está bem que há o livro, eu posso ir comprar o livro, I guess. Mas eu também não sei bem como é que os livros...
Funcionam. Temporadas abres no livro. E lês da esquerda para a direita e de cima para baixo.
Eu não sei quantos livros disto é que há, se é só um livro que eles estão a fazer várias temporadas, estão a fazer um livro por temporada. Não estou bem a par do esquema. Mas isto pode dizer que isto é frustrante, porque a série não é incrível, mas é boa. Tem uma cena que eu gosto da ficção científica, que é quando a ficção científica é baseada em coisas na humanidade, e quando faz perguntas sobre a humanidade. E eu gosto quando é tipo, há uma raça alienígena, e como é que nós, enquanto sociedade, reagiríamos, como é que os governos reagiriam, como é que as individuais reagiriam. Eu gosto de pensar nisso. Há aqui coisas até de teologia interessantes, questões filosóficas interessantes. Então, estou a gostar da série. Não me acontece. E agora tenho que esperar, genuinamente, não sei quanto tempo até à próxima temporada. Portanto, um bocadinho frustrado.
Até há a possibilidade, Pedro, remota, mas é uma possibilidade, de isto não fazer os números que eles estavam à espera, e então ficas com isto também.
Mas eu estava a dizer, o que acontece aí? Por isso é que eu estava a dizer, vou ter que ir comprar o livro ou os livros, não sei quantos livros é que são disto, não sei se é só um. Eu não sei se é
52.
Um livro que está lá várias temporadas. Não sabes quantos é que são também, estás aí com merda, mas não sabes. eu acho que isto não é uma série de livros, eu acho que isto é mesmo só um livro, no princípio, não sei, estou a dizer as neiras. Podia ter visto isto na Wikipedia antes de começarmos a gravar, Guilherme. Podia. Não o fiz.
Eu queria só que tu te irritasses. Eu queria só que tu te irritasses.
Isso é muito fácil. Bueno, isso é muito fácil e não é prova nenhuma de competência da tua parte de conseguires fazer irritar. Atenção, isto acontece muito naturalmente.
Mas essa irritação eu sabia que estava no gatilho. Não é no gatilho que se diz. Estava na câmara. Era só puxar o gatilho.
Estava só à procura do trigger para eu despertar. Está-se bem.
Sim, era só. Eu gostava de falar de uma coisa, Pedro, que já falei no Terapia de Casal, mas as pessoas não têm obrigação nenhuma de ouvir todos os podcasts que eu faço. Portanto, queria falar aqui... exatamente. Tu não ouves, certeza que eu sei que tu és a pessoa que não ouve o Terapia de Casal da minha vida. Mas, o que é que eu ia dizer? fui com a Rita ao teatro na passada sexta-feira. Recebi um convite muito simpático da nossa amiga Diana Nicolau, que me convidou para ir ver o monólogo dela, chamado Desconfortável.
Só isso, maravilhas.
Epá, Pedro, eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu gostei mesmo muito do monólogo. Adorei. Foi uma experiência espetacular ir ao teatro vê-la. Eu acho que ela é uma atriz espetacular. E é engraçado como aquilo é um monólogo escrito e encenado por ela própria. E é muito engraçado como ela escreveu aquilo na base de como nós escrevemos stand-up. Ela foi buscar as inquietações dela, os medos, as coisas que as deixam desconfortável e que são coisas que oscilam entre o engraçado, como por exemplo quando dás dois beijinhos a uma pessoa e a pessoa te deixa pendurado no segundo. Isso parece texto de stand-up comedy, ao mesmo tempo que também tem coisas sobre maternidade, a pressão que fazem para ela ser mãe quando ela nem ela própria sabe se quer ser mãe ou não, a maneira como lidas com a demência da tua avó, as inquietações que tens como artista de querer fazer coisas, mas ao mesmo tempo que tens coisas para dizer, não sabes se isso vai ressoar nas pessoas, como é que tu encontras identificação do teu público nas coisas que te dizem é a ti, porque são pessoais. Eu achei honesto, achei engraçado, achei dramático, acho muito inteligente a maneira como ela fala dos seus traumas pessoais e as reflexões que ela vai fazendo sobre as coisas que a deixam desconfortável, sobre ser mulher, sobre ser atriz, sobre fazer terapia, e a encenação é absolutamente espetacular. Ela tem lá alguma espécie de um pano pendurado do teto que ela faz sete coisas diferentes com aquilo, tem uma câmara de lado que a certa altura projeta e ela fala para a câmara em alguns momentos e tu estás a ver a projeção, brinca com a luz, brinca com os microfones, brinca com o som. Pá, eu adorei mesmo aquilo, desde o texto, à encenação, a ela própria, a maneira como ela explorou até o seu próprio corpo, é espetacular. Eu adorei aquilo, fiquei maluco, adorei o monólogo, já lhe disse várias vezes que gostei muito e dei-lhe os parabéns, porque acho que ela fez um trabalho absolutamente espetacular. Ela, para já, não tem mais datas em Lisboa, vai andar pelo país.
Pois, portanto, vai andar sigam, pelo país agora. Yeah. É porque ela
vai andar pelo país e depois no final do ano vai voltar a Lisboa.
Ah, ok, boa. Porque eu lembro que ela começou no ano passado, se não me engano, para outubro do ano passado começou a fazer, até fez em 3 ou 4 sítios diferentes. Em Lisboa e ao pé de Lisboa, fez em Oeiras, se não me engano. E que agora aquilo, não é que explodiu, mas aquilo ganhou mais notoriedade nesta última... Pá, versão, pô, neste último sítio que ela... Onde é que tu viste? Onde é que estava agora?
Eu vi numa coisa que se chama Cal. E é ao pé do ferroviário, para os lados do Lux.
Ok. Porque, e pá, lá está, ouvi, toda a gente que foi ver disse muito bem, tanto amigos que me disseram que foram como... pessoas nas redes sociais que eu via partilhar disseram todas super bem. Eu fiquei super curioso e com vontade de ver, acabei por não mexer para ver o que foi, culpa somente minha, mas se ela voltar cá no final do ano, pá, garanto que vou tentar ver, porque o feedback que eu tenho ouvido tem sido maravilhoso. Ela é muito fixe, gosto muito dela, e é isso, pareceu-me tanto cómico como vulnerável, como trágico de certa maneira. Fiquei muito curioso com aquilo.
Sim, é muito giro. Eu sei que ela agora vai andar pelo país, portanto, se forem às redes dela ou, sei lá, não sei se está na Ticketline, se procurarem Desconfortável, que é como se chama o monólogo, vão encontrar datas pelo país, porque ela vai andar agora pelo país, e eu sei que mais para o final do ano ela vai voltar a Lisboa, em princípio, e vai fazer mais datas cá em Lisboa. Mas... se não são de Lisboa, e há muita gente a ouvir-nos que não é de Lisboa, pesquisem, porque se calhar a vossa cidade há de estar... na lista dos sítios onde ela vai. Epá, e vale mesmo a pena. Vale mesmo a pena. Eu gosto muito da Diana, acho uma atriz espetacular. E este monólogo, que ainda para mais, são palavras dela, a encenação dela, são inquietações dela.
Ela da concepção à execução, foi ela que fez. Ela, já ouvi falar e já sei que ela chamou alguns amigos, algumas pessoas da confiança dela para ajudarem com os figurinos, com um bocadinho da produção, mas que o trabalho braçal dela dentro e fora de palco foi absurdo. Que ela é mesmo,
sim,
o
bebê
dela, estamos a falar da maternidade.
Completamente.
Que aquilo é mesmo dela.
Sim, ela tem a ajuda de várias pessoas, ela agradece no fim, tu ouves várias vozes, tu notas que a equipa que a acompanha e que mantém aquilo tudo a funcionar é bastante grande. Ela teve o input de várias pessoas e a ajuda de várias pessoas, e ela diz que fez aquilo tudo sem subsídios, completamente sozinha. Pois, portanto, é, ela está mesmo a levar isto às costas, e eu fico muito feliz de ver isto a rebentar completamente, a ficar cada vez mais viral, no sentido mais
popular. A repercussão que está a ter. E ficamos os dois contentes por ela.
Já, muito. E pronto, queria só dizer porque fui ver a peça e gostei muito.
Muito bem.
Queres começar por onde, Pedro?
Olha, temos uma coisa que sabemos que vimos os dois, cara, podemos começar por aí. E depois fazemos as nossas trocas de ideias de coisas que um viu e o outro não.
Exatamente. Há dois dias, terça-feira, dia 2 de abril, estreou na Netflix o novo solo do Dimitri Martin. Que para quem é possível que alguns de vocês não conheçam o Dimitri Martin é um senhor que tem assim uma espécie de cabeça de Lego e que muitas vezes vocês vão ver imagens dele a fazer stand-up com uma espécie de um bloco de notas ao lado. Ele usa muito um bloco com desenhos e com gráficos e coisas do género. Eu e o Pedro gostamos muito do trabalho dele há anos, acompanhamos já desde o início. Eu acho que vi todos o... Sim. Eu acho que já vi... praticamente todos os solos dele, incluindo o programa de televisão que ele teve chamado Important Things with Dimitri Martin. Eu gosto muito do trabalho muito dele. Giro.
É, ele tem uma cabeça muito, muito peculiar, né? É a maneira como ele pensa nas coisas e as brincadeiras que faz são... Pá, é uma cena muito própria dele. Tem um estilo
completamente.
Muito...
E no dia 2, na terça-feira, dia 2 de abril, saiu um novo special dele na Netflix, que tem 51 minutos, se eu não estou em erro, 50 minutos, e que se chama Deconstructed, Desconstruído, é o nome daquilo. E é muito engraçado como não é um stand-up clássico, ou seja... Normalmente, quando nós falamos aqui de special stand-up, é do género, este gajo fez um espetáculo de 1h20, cortou para 1h na edição e é ele à frente das pessoas a fazer stand-up e está filmado. Pronto, parabéns, está aqui o espetáculo. O que o Dimitri Martin
fez...
Cada
vez mais há estas coisas meio meta e meio fora e lá está mesmo, está no próprio nome disto, mas de desconstruir e de brincar com o formato e de inventar coisas extra só, chegares ao palco e contares 1h de texto e bazar. Cada vez
completamente,
há mais
e é engraçado, o gajo inovou imenso nesse sentido, porque ele fala muitas vezes com ele próprio e tu ouves os pensamentos dele enquanto ele está em palco. Há uma altura em que ele mete duas piadas ao mesmo tempo, ele tem imensos cortes para coisas fora, há lá imensas coisas com edição, de ele não fica contente com a maneira como fez uma coisa, então repete e tu vês outra repetição.
Mas ele a dizer às pessoas, esta piada não vai ficar no special, mas não sabes qual é a piada que ele disse porque não ficou no special, de facto, tem umas cenas assim muito meta, muito uma série de brincadeiras.
Que é uma piada sobre curiosidade, e o que é engraçado.
Exato.
E o gajo tem lá uma piada em que diz a palavra pi não parece mesmo um palavrão e tu não sabes qual é a piada e depois a certa altura aparece lá, se fores ao meu site está lá a palavra, e eu fui ao site ver qual era a palavra.
E estava de facto?
Fui.
Acho que há lá duas chamadas para o site para ir... Ah não, é quando ele está a pedir o crowdwork individual às pessoas de casa e diz, olha, mandem-me... Ele pergunta, mas quem é que, com que idade é que tens, como é que te chamas, o que é que fazes? E está lá o e-mail.
Eu mandei-lhe um e-mail.
Digam-me isso. Mandaste? Ok.
Eu mandei.
Qual era a palavra, então?
Tardy.
Ok. Ok.
Faz sentido, se pensares.
Faz. Eu era para ir ao site e depois assim, vou acabar isto. Depois não fui.
Fui ver quem é que realizava o special e é o próprio. Ou seja, acho que faz sentido ser o próprio a realizar o special. Mas eu gostei muito. Eu gosto muito das piadas dele. Gosto muito da estética toda Wes Anderson que ele deu à realização do próprio special.
Sim,
com cartões e a partir a imagem, não sei o quê.
Vamos começar por dizer que é toda preto e branco. E é isso. Tens alturas em que estão... Uma coisa que nunca vês num espetáculo de stand-up, um special de stand-up, que tens dois planos dele ao mesmo tempo. Tipo, o ecrã dividido a meio com dois planos diferentes. Tem várias coisas que chamam a atenção para a realização, mas que normalmente funcionam. Há um ou outro pedaço de texto que eu achei meio batido e que não estava à espera, estava à espera de mais dele. Há lá uma que ele está a falar, não é sobre os vegans, mas é sobre alguém que está sempre a falar de si próprio. que eu já, ok, já ouvi isto 16
vezes. As pessoas que vão a que estudam em Harvard.
Ah, exato. E eu tipo, yeah, ok, já, tipo, já ouvi gente a comentar isto. Tipo,
yeah. Mas eu tenho lá segmentos giros e até há segmentos que eu não estava nada à espera. Como, por exemplo, de repente tem um segmento ventríloco.
Não, e é isso. Tem esse segmento ventríloco que ele está a falar com o demónio. É muito engraçado. É muito engraçado.
Pois é. Sendo que o fim, texto... para não estragar, o fim com o bloco é muito giro.
Completamente, completamente. É isso. Nós não vamos, vamos fazer o spoiler de dizer o que ele faz, mas é mesmo tipo brincadeiras de Dimitri que não só é. Às vezes é mais inteligente do que é engraçado, mas tem piada e funciona e tu ficas tipo. Reis parte este homenzinho. Ele tem mesmo aqui uma cena diferente e que eu admiro muito.
Yeah. É muito original, muito diferente, muito criativo e é isso. Às vezes ele é mais inteligente do que engraçado, mas eu acho muito engraçado.
Sim, eu gostei muito do Special e gosto muito dele no geral. E lá está, nós temos season tickets para o Dimitri Martin, portanto sempre que ele tiver um Special novo, nós vamos ser os primeiros a querer ver, porque somos fãs.
Yeah, yeah. E é giro como ele está a inovar na maneira de fazer specials e de pôr a comédia dele cá fora. Olha, gostei muito. Gostei mesmo muito.
Eu também. Estou fã.
Pedro, manda vir.
Olha, vi mais duas coisas da Netflix que estrearam. Na verdade, comecei a ver as duas, mas não acabei de ver nenhuma das duas. Mas já tenho propriedade para falar, porque vi cerca de metade. Uma delas é documentário de desporto da Netflix sobre o Manchester City. Da mesma maneira que a Amazon tinha o programa em que acompanhava os clubes durante uma temporada inteira. Que agora está-me a falhar o nome do da Amazon, sendo que eu gosto muito daquilo. Mas eles agora fizeram com o Manchester City a época passada, em que basicamente têm câmaras nos balneários, têm câmaras nos treinos, acompanham, fazem entrevistas com os jogadores. A Netflix cada vez mais está a apostar no documentário de desporto. Desde que o Drive to Survive explodiu, que eles começaram a fazer tudo o que mexe, eles metem uma câmera e acompanham. Tens o Drive to Survive da Fórmula 1, tens o Swing
sobre e mesmo a cena do Michael Jordan, o Last Dance.
O The Last Dance. Mas eles começaram a apostar muito nisto de vamos acompanhar este desporto e personalidades deste desporto durante bastante tempo. O Full Swing é de golf, tem o de. Como é que se chama de ténis? Não é Open Court, mas tem um
Match
sobre.
Point?
Tem um sobre. Não. O swing é o de ténis, é o de golf. Enfim, tem golf, tem rugby. Agora eu vi que tem um rugby que eu não vi, porque não sou grande fã de rugby. E agora me fizeram de pegaram no Manchester City, portanto tiveram a sorte. Tiveram sorte também, porque eles filmaram a temporada toda do Manchester City da época passada, que é só a temporada em que o City ganhou o campeonato, a taça e a Liga dos Campeões.
Porra!
Das temporadas mais bem sucedidas da história do futebol de qualquer clube. E para quem gosta de futebol e para quem gosta de ir acompanhando as coisinhas, os detalhes, de ver lá está o Pep Guardiola, tanto aos gritos com os jogadores porque eles fizeram merda, como jogos que eles perderam mas jogaram bem, ele dizer, pessoal, estou com orgulho, graças a vocês, vocês foram incríveis, o futebol acontece, vocês agora vão para casa, mas não pensem neste jogo, este jogo não é o que vocês são. Como a veres o Bernardo Silva, jogador português, a ir adotar comprar, mas um cão, que ele e a namorada escolheram um cão e vão buscar o cão, e o Bernardo Silva a mostrar os vídeos do cão em casa e a dizer, pá, eu já tinha um cão e estava com medo que o cão não se desse com este, e nos primeiros dias achei que tínhamos feito a geneira porque os cães não se davam, agora os cães já se dão bada bem. Detalhes de família, detalhes técnicos, detalhes de, e depois acompanhar os jogos com os planos diferentes e com acesso aos balneários. Eu adoro este tipo de jornadas. Como Welcome to Wrexham, de certa maneira. Se bem que o Wrexham acaba por ter mais a cena da cidade.
É sobre a cidade, não é?
É sobre comunidade, vá. Este aqui é mais... raramente falam com adeptos, aliás. Não sei, quase não falam com adeptos. Mas eu gosto muito de acompanhar esta jornada. Tens sempre a cena de saber... E este aqui está no próprio título do documentário, porque chama-se tipo Travel Winners, ou assim, Travel de terem ganho as três coisas. Não tens o suspense de... Será que eles vão ganhar o título? Será que eles vão ganhar as gêmeas? Já sabes que sim. Se souberes o mínimo, se acompanhares minimamente o futebol, sabes que eles ganharam. Portanto, não tens esse espaço e essa emoção. Mas tens as preciosidades de backstage que tu nunca vês. Talvez conferência de imprensa, talvez os próprios clubes metem para fora. E ali tens... Pá, o Pep Guardiola só precisa desancar um gajo de cima a baixo. porque fez merda, ou a elogiar é um gajo que os outros jogadores se calhar achavam que ele tinha feito merda, mas que está a defender o jogador, e ver como é que os treinadores fazem esse balanço também de quando é que bates e quando é que elogias, também é muita gente. Portanto, só vi 3 episódios, se não me engano são 6 ou 8. E deve ser a temporada toda, suponho. Mas, pá, muito divertido, para quem gosta de futebol é uma bela viagem.
E tem muito futebol ou é mais uma cena de bastidores e acompanhares o que se passa
bastidores? É meio a meio. Os jogos até eles passam mais ou menos às 3 pancadas. Às vezes estão a mostrar o jogo e cortam para uma entrevista com um jogador a dizer: olha, lembras-te quando marcaste este golo ou quando aconteceu este penalti? Vai meio entremeando com eles. Mas eu diria 50-50. 50-50 entre o futebol de campo e treinos, balneário... eles a ir a casa uns dos outros, um jogador que vai a uma cerimónia de prémios e que está bué desconfortável. Há lá uma cena em que o Ederson, que é o guarda-redes, vai à cerimónia dos melhores do mundo e pede ao gajo que está a filmar, ao produtor do documentário, para lhe dar o nó na gravata, porque ele estava com a mulher não estava ali e ele não sabe dar o nó na própria gravata, então diz: olha, importa-se só de me dar o nó na gravata? E vê o gajo tipo a pousar a câmera assim de lado e dizer: ah, na cara que eu faço isso. Portanto, tens muito backstage e é... Para quem gosta dessas coisas é divertido. E eu adoro essas coisas.
Ok, é mesmo boa. Muito... E o City há de ser, tipo, a melhor equipa da atualidade, ou não?
Sim, o City é a melhor equipa do mundo, provavelmente. Tem vários dos meus jogadores feridos, incluindo o Bernardo Silva. E tem o Guardiola, que é uma personalidade fortíssima. E que, enquanto treinador, tipo, chama muito a atenção e é muito carismático. Ele a rir e a dizer, há um dia no treino que os jogadores quase ficam desconfortáveis dele a dizer: olha, eu já me posso reformar porque eu vivo-vos a jogar assim, estou-vos a ver a jogar assim, sou o homem mais feliz do mundo. E a rir-se cada vez que alguém fazia um passo bem feito, é tipo: isto é uma maravilha, eu amo futebol e amo-vos a vocês. É muito interessante. E aquilo chama-se Boa. Qualquer coisa de Travel Winners.
Qualquer coisa de Travel Winners, é assim que tu te preparas para este podcast.
É, porque tem um subtítulo. Chama-se Together 2 pontos Treble Winners.
Ok.
Isto está na Netflix.
E agora o Pedro vai ver quantos episódios é que são.
Ah, vou fazer isso também.
É que disseste 6 ou 8?
Depois disso. E então as pessoas iam ficar. Na dúvida, se
eu descobri por elas em vez de chatearem, não é, Pedro?
Claro, mas eu vou descobrir se eu consigo descrever Travel Winners. Ora, são 6 episódios.
Muito bem.
6 episódios. Não está aqui explícito se vão sair mais nesta temporada, mas eu suponho que não, devem ser mesmo 6.
Sim, senhora. Por falar em coisas físicas, também tenho aqui uma série que gostava de falar. Ainda para mais, isto é o departamento do Pedro, que são reality shows, mas este reality show é game show, é game show. Pá, mas eu adoro, eu e a Rita somos completamente viciados nisto, ao ponto de os últimos 2 episódios da temporada saíram ontem e nós já vimos, portanto está tudo visto, já está tudo visto. Já vimos esta segunda temporada de Physical 100, ou como eles dizem na própria série, Physical IB. Esta segunda temporada chama-se Underground Physical IB.
Ok. Why?
B deve ser 100, suponho eu. E esta segunda temporada chama-se Underground, porque supostamente, não é supostamente, porque a estética toda é uma mina. Tu tens jogos em que tens que arrastar carros de minas, tens que... Há carvão, só me saía coal. Há carvão dentro de cenas que tu tens de levantar. Há imensos jogos que são feitos na estética de uma mina debaixo da terra. Portanto, esta temporada chama-se Underground. Epá, eu gosto muito disto. Isto, para quem não conhece, há 100 coreanos... que lutam todos para descobrir quem é que tem o melhor físico. E o melhor físico não é no sentido estético, é no sentido mesmo de desportivo. É o que é que consegues fazer com o teu corpo. E são várias provas em que eles...
Isto é a segunda temporada? É a segunda?
Segunda temporada. Já é segunda mais. Temporada.
É, eu lembro que eu comecei a ver o primeiro o ano passado, depois não dei seguimento, apesar de ter gostado, e até acho que até trouxe para aqui na primeira temporada. Eles tinham que ficar pendurados assim, num sítio suspenso durante o máximo tempo possível, e iam caindo para a água quando desistiam e quando não aguentavam mais.
Isso é a primeira prova de todas para os organizar de 1 para 100, e nesta temporada é com umas passadeiras de corrida que mexem à velocidade a que tu corres. Ou seja, são umas passadeiras que não têm um mostrador, não têm um ecrã para pôr velocidade. Aquilo, o chão mexe, são passadeiras ergonómicas. O chão mexe à velocidade que tu corres. E é quem faz mais distância em 10, 7 e depois 5 minutos a correr. Pá, aquilo é espetacular, porque são só provas físicas, algumas é equipa, outras não. Há provas que são, tu tens que encher 3 balanças postas em sítios diferentes dentro de um labirinto. Eu gosto das provas em equipa, mas gosto mais das provas em que eles estão uns contra os outros fisicamente. Por exemplo, há 25 gajos e há 10 postes, e ganha. Só passam 10 à fase seguinte desses 25, e como é que tu ganhas? Ao fim de 3 minutos é quem está abraçado ao poste com o peito no símbolo, aquilo tem um símbolo no poste, e então eles puxam-se,
estão todos a tentar tirar-se uns aos outros.
E depois há tipo, há uns gajos
que queres atacar, não é?
Quem é que vais tirar do poste? Porque há lá um gajo que é uma ganda bizarra, a quem ele chama o Thanos. Há um gajo que é uma ganda bizarra, esse gajo ninguém vai tentar tirá-lo de lá, portanto ele fica lá sozinho até larga o poste do género. Aquela mentalidade de prison rules, sabes, do género, não te vais meter com o gajo mais forte. Pá, eu adoro isto, adoro mesmo. Eu e a Rita papámos esta merda, isto é super bem feito, é televisão mesmo muito bem feita, porque os gajos fazem planos fortíssimos, têm cenários gigantes, a edição é fantástica, e os gajos cortam o episódio no momento mais giro da prova, tipo, não, agora tens que ver o próximo.
Isso eu lembro. E o Coisa fazia isso também, o Devil's Plan fazia isso também de... Eu vou ter que ver os primeiros pelo menos 10 minutos do próximo episódio para parar, porque obviamente não vou parar aqui agora, porque isto é de loucos. Mas disseste que eles estavam a soltar os episódios aos poucos, então. Porque disseste que saíram
eles
os dois
soltaram...
últimos
agora. Eu acho que foi 6-2-2, mas neste momento é que as pessoas estão a ver isto, já saiu tudo. Portanto, já está tudo cá fora.
E tem aquela cena de, pá, começam 100, tu vai, não conheces ninguém, não é? E vais conhecendo aos poucos, mas vais começando a ter favoritos... À medida que
claro.
E que eles mostram mais deste ou daquele.
Pois há uns que são eliminados, são trazidos de volta por outros. Há alguma repescagem, sim. Há alguns que são trazidos de volta.
E ganhou alguém que tu gostavas ou ganhou alguém que tu não gostavas? Sem dizer quem é que é, para não spoiler isso às pessoas. Ficaste satisfeito ou insatisfeito? Com o vencedor.
Como é que eu respondo? Digamos que houve discordância entre mim e a Rita. A Rita não gostava nada da pessoa que ganhou, e eu consigo dar props à pessoa que ganhou, mas não quer dizer mais para não haver spoilers.
Ok, eu achei que a pergunta era respondível sem
não, porque há personagens que são mais irritantes do que outras, e há outras que são mais queridas do que outras. Depois há assim uns gajos que são meio anónimos. Tipo, olha, este ninguém sabe. Foste eliminado, mas eu nem sabia qual era o teu nome.
Sim, é isso. É que eu gosto. Esses programas que começam com muita gente, e o próprio... como é que chama o coreano que depois deu o game show? O Squid Game. O Squid Game também tem isso. Squid Game. Muita gente, e à medida que vai afunilando, tu tipo, ok, deste gosto, deste não conheço bem. E acho que gosto, mas não vi o suficiente. E tipo, adoro este, tipo, vou ficar triste quando ele for eliminado.
Eu vou ser honesto, eu acho que oficialmente a Coreia é o melhor país do mundo a fazer game shows. Entre o Physical 100 e o Devil's Plan, eu compro ações.
O Devil's Plan, assim que sair a próxima temporada, eu vou ser um homem muito feliz. Eles já tinham confirmado que ia haver mais, não sei quando é que vai ser. Eu acho que nós vimos isto em outubro. Eu acho que foi outubro do ano passado que nós vimos o primeiro.
Pois já não me lembro quando é que foi.
Devil's Plan. E foi assim mais para o fim do ano que aquilo meio que explodiu, não é? Tenha sido a série mais vista de sempre, mas ganhou ali buzz. Adorava ter uma a meio do ano. Adorava ter outra temporada a meio do ano.
Eu entre o Devil's Plan e o Physical 100, Coreia, se vocês tiverem mais game shows, eu vejo. Mandem vir. Eu vejo. Tudo o que for da Coreia, eu vejo.
Temos que investigar, porque eu sei que há. Aliás, quando eu estava a explorar coisas sobre o Devil's Plan, eu vi que o criador do Devil's Plan tinha um programa feito para a Coreia, feito para a televisão coreana, que era do género, com jogos assim de inteligência, e que teve muito sucesso na Coreia. Portanto, não vou para a Netflix, mas se calhar se formos explorar os DVDs no chão, se calhar encontramos outras coisas.
Pois eu não sei, eu sei que há outro também da Netflix e também da Coreia que se chama Siren, que é Survive the Island, que são 24.
Sim, agora também não.
É 2023, supostamente. É um game show de survival, game show, reality TV. E pronto, e são pessoas que têm que sobreviver a uma ilha. Epá, eu esse não sei porque não me puxou tanto, porque já mete ilhas e não sei o quê. Pá, yeah, não me puxou tanto. Mas, no geral, Devil's Plan e Physical 100 é 100% o meu género de merda. Sendo que um é completamente mental e o outro é completamente físico.
É isso, é isso. Eu tenho mais. Eu comecei a ver o Physical 100 na altura e estava a gostar, estava a achar fun, mas não pegou tanto. Eu gosto mais das cenas cerebrais do que das cenas físicas. E adorei a maneira como tu revelaste que não gostas de ilhas, eu guess. Mas, este mete ilhas.
Pá, não, mas há imensas merdas com ilhas. Pois há, vocês vão casar e vão para a ilha e mandam o casal para a ilha. Agora é se tens de sobreviver à ilha. Agora tens de fazer equipas na ilha. Epá, parem de mandar pessoas para a ilha.
Mas vão fazer para a ilha quando é o do Hot Handle.
Yeah. E depois eu vi que este era 24 pessoas que vão para uma ilha e tem que. Yeah, não, eu não estou com ilhas. Não, eu não quero mato. Eu não quero mato.
Também gosto mais da urbe do que do mato, mas não tenho essa aversão especial a ilhas assim. Como tu.
Yeah. Mas pronto, se gostaram do Physical 100 da outra temporada, ficam a saber que já há uma segunda e que é tão boa como a primeira. É bem divertido. Sendo que há ali episódios que são muito grandes. Os dois últimos têm uma hora e meia cada um. Ou seja, os episódios por norma têm 50 a uma hora, mas os dois últimos têm uma hora e meia cada um. Pá, mas isto passa. Não tem tempos mortos. Tipo, é super bem feito. Tu nunca perdes a atenção e os gajos estão sempre a. Ainda por cima, como é daquelas, como é coreano com legendas em inglês, tipo, não dá para ir ao telefone. Vais ver esta merda e vais. Larga o telefone e vê. E portanto é muito fixe. Tipo, gosto muito gosto mesmo muito deste tipo de jogos.
Ao Devil's Man, eu acho que esse aí, pelo menos, é a vantagem de tu compreendendo a mecânica, consegues perceber se eles estão a ir bem ou mal. Fisicamente, só pela imagem. O Devil's Plan, tu tinhas que muitas vezes estar a perceber o que eles estavam a dizer e o que raciocínio é que eles estavam a ter em voz alta para perceberes o que eles estavam a dizer, e tinhas que estar mesmo laser focus. Aqui sinto que. Ah, ok, eles têm que. Lá está, têm que saber agarrar ao poste. Ah, consigo ver se eles estão-se a agarrar ao poste ou não e estão a dar porrada uns aos outros ou não. Mas não tenho que estar ali, tipo, milimetricamente a ver cada palavra.
Mas fica a minha sugestão de reality TV, roubando eu ao Pedro. Agora estou à espera que tu fales um filme de terror, só para me roubares a mim.
Não vou falar de um filme de terror, vou falar de. Não é bem reality, por acaso nem sei bem como categorizar isto. Mas um conteúdo novo da Netflix chamado. Com o nosso amigo Justin Willman, que fez outras coisas que nós achamos graça, que chama-se The Magic Prank Show. Que o meu Justin Willman é um mágico e que agora tem um programa novo em que faz apanhados com magia, que são duas coisas que eu gosto, de comédia e pá, magia, eu gosto muito de ilusionismo e mentalismo mais especificamente, e este conteúdo, como os outros que ele já tinha feito para a Netflix, são, pá, queridos, divertidos e light, sem ser assim, pá, não é nada de brilhante que vai mudar a vida de ninguém, mas eu gosto da personalidade dele, e a ideia do programa é giro, porque ele meio que nas redes sociais dele abriu assim a porta para, pá, digam-me quem é que vocês queriam apanhar, quem é que vocês acham que merecia retribuição para alguma coisa que vos fez, e eu vou, pá, inventar aqui umas pranks para apanhar as pessoas, e então vou só dar, são duas pranks assim por episódio, dos três que eu vi até agora, que são seis, chamamos. Okay. E eu vou dar assim só o exemplo de um deles para tu perceberes o nível. Então, pá, é um gajo que manda mensagem ao Justin a dizer, olha, o meu irmão, há 20 anos eu era adolescente, nós éramos miúdos, adolescentes, e o meu irmão fez o meu outing à minha família toda. O meu irmão disse à minha família toda que eu era gay, porque ele viu no meu diário quando eu era adolescente, e foi ele que contou, e nós damos bem, mas aquilo traumatizou-me, e eu acho que ele merecia um bocadinho de vingança. E ele disse assim, ok, então vamos apanhar o gajo. Olha, diz, fala-me sobre o teu irmão, o que é que ele faz, o que é que ele gosta, o que é que ele tem medo. Ele diz, pá, o meu irmão, ele é contabilista e ele tem medo de robôs e ele tem, acha que o governo está-nos sempre a controlar e tem pavor de inteligência artificial. E ele, ok, então vamos fazer aqui uma cena. E o Johnson tem lá uma equipa de outros mágicos e gente tecnicamente interessante. E o que o gajo faz? O prank acaba por ser, ele manda uma mensagem no LinkedIn ao irmão dele a dizer, olha, há aqui uma vaga para um contabilista part-time, só tens que vir cá uma vez por semana a fazer as contas. Isto é uma empresa robótica. Podias vir cá para ter uma conversa, fazer uma entrevista, temos uma conversa, mostrarmos o teu espaço e pronto, e podes vir cá esta semana. O gajo, ok, posso. E o gajo vai a esta empresa de robótica e eles falam com a empresa para dizer, olha, nós precisamos do vosso espaço aqui durante umas horas. E ele primeiro foi falar com um gajo de efeitos especiais de Hollywood, todo XPTO, e fez para uma cabeça dele, do próprio Justin Willman, do Mágico, naqueles materiais de efeitos especiais, com as mãos e com o corpo. E então, quando ele chega à empresa, ele diz, olha, antes de fazermos aqui a entrevista, nós vamos só mostrar-te aqui o espaço, vamos fazer uma demonstraçãozinha do que nós fazemos aqui, e sete outras cenas de topo de gama. Então, está o Justin Willman, a cabeça dele e o corpo todo desmembrados em cima de uma mesa, está a dizer, pá, isto aqui é o nosso robô que nós estamos a trabalhar agora. Olha, vamos mostrar como é que funciona. E eles montam o robô, metem o gajo numa base, distraem o gajo para trocar pelo verdadeiro Justin Willman, portanto, eles só precisavam da cabeça para ter aquilo desmembrado e parecer, de facto, um robô na cabeça dele.
Ok.
E depois distraem o gajo durante um segundo e depois o Justin Willman faz uma versão robótica dele. Ele teve, assim, umas aulinhas de como te mexeres como um robô e como fazer os movimentos meio robóticos. Okay. Mas então imagina, é um robô super, com todos os detalhes de parecer super humano, só mexer-se um bocadinho. E ele diz, olha, senta-se numa cadeira à frente dele e diz, então vamos fazer aqui um exercício contigo para ver a habilidade do nosso robô para ver as cenas. Pá, esconde uma moeda numa mão. E ele esconde uma moeda numa mão e diz, ok, vamos perguntar ao robô em que mão é que ela acha que está. E o Justin, na esquerda, e estava na esquerda. E ele começa, isso é meio estranho. Depois ele diz, vamos fazer aqui um em que vamos ver se o robô consegue prever o teu cubo de Rubik. Pá, e faz aquele truque que o Justin Willman depois corta na entrevista a dizer, eu quando faço isto num espetáculo de magia, é muito impressionante, as pessoas ficam assustadas, mas sabem que é um espetáculo de magia, então estão à espera. Quando eu faço isto aqui, e as pessoas não sabem que isto é um setting de magia, é sinistro, sim, porque depois ele prepara um cubo de Rubik e mostra o dele, compara com o dele, e estão exatamente iguais. Que é aquelas coisas que eu não sei como é que eles fazem mentalismo, mas é mentalismo. E o gajo começa a ficar cada vez mais borrado, porque tipo, este robô tem aqui umas habilidades sinistras. Toca um alarme, o ajudante dele, o gajo que está a ajudar a prank, diz, olha, tenho só que ir ali, porque eles precisam do meu cartão para desligar o alarme. E então fica o gajo sozinho com o robô. E o robô, ele desliga o robô antes de sair, ele diz, olha, vou só desligar o robô e vou ali tratar disto. O robô liga sozinho e começa a falar com ele, a dizer, olá, diz o nome dele, que eu não sei como é que é, olá, João. Ele, o é desconfortável, tu moras na rua, tatatatatatatatatá. E começa a dar detalhes da vida dele que o outro, o irmão, tinha-lhe dado. E ele começa a ficar cada vez mais borrado. E o desconforto dele com o robô a saber as cenas dele é muito engraçado. É muito engraçado. Depois o gajo volta e ele diz, olha, este robô está ligado à net. E ele, não. Pai, era perigosíssimo ter este robô ligado à net. Isto é topo de gama e se ele tivesse acesso a coisas... Mas é que o robô sabia cenas sobre mim que, pá, que não podia saber. E ele, tipo o quê? Pá, tipo a alcunha que eu tinha quando era miúdo e tipo a minha rua. E ele, não, mas não é suposto ele saber nada disso. Mas ele falou quando... Vai ali um escalar de tensão, para quem sabe o que está a acontecer, é muito engraçado e ver a reação. As pranks 90% das vezes têm graça quando a reação das pessoas é engraçada. E pá, eu achei o programa muito giro. Algumas pranks são mais medianas e há duas ou três que são tipo esta que eu gostei muito e que deixaram as pessoas muito desconfortáveis. Mas sempre numa onda fixe, porque o gajo é muito porreiro. Ele não quer magoar ninguém para a vida, mas estica-se também um bocadinho. É muito giro. Chama-se The Magic Prank Show with Justin Willman. Para quem gosta de magia, barra mentalismo e comédia, está ali um conteúdo levezinho e divertido para as pessoas verem. Netflix também.
Eu lembro-me de ver a outra série do gajo, que já não lembro como é que se chamava.
Chamava-se Magic for Humans.
Exatamente. Eu lembro-me de ver isso e achar meio apalhaçado, mas até divertido. Tipo, não...
É isso. É completamente. Vai mudar a tua vida? Não. É fofo? É. Porque, pá, magia é giro e ele genuinamente gosta de impressionar as pessoas e de deixar as pessoas feliz. Vou contar só muito brevemente a outra prank que ele faz que eu adorei, que é uma fulana que manda mensagem a dizer, pá, a minha mãe está tipo, está divorciada e ela vai a vários dates mas ela está constantemente a fazer ghosting aos gajos com quem ela vai sair. E ela vai sair com gajos que me parecem impecáveis e que ela até diz bem quando volta do date, mas depois ela faz sempre ghosting e eu acho que ela devia aprender uma lição. Então, o Justin Malone vai a um date com ela, a filha consegue convencê-la a dizer, olha, este gajo que quer ir a um date contigo, e o Justin Malone vai a um date com ele e faz o ghosting, mas no sentido de ele prepara todo o jantar e o restaurante está todo montado para isso, para ele ser um fantasma. Portanto, o empregado de mesa, sempre que vai à mesa, nunca fala com ele e, tipo, fala de uma maneira como se ela estivesse lá sozinha, sem se perceber bem, tipo, a senhora vai querer alguma coisa, e ele, ah, nós vamos querer uma garrafa. E ele traz só um copo, e ele depois diz, não, nós precisamos de mais um copo. E ele, a senhora quer mais um copo? Ok, posso trazer mais um copo. E traz, tipo, o segundo copo. Ele vai montando aquilo tudo subtilmente, para como se ela não estivesse lá, e depois ele, de repente, a meio do date, vanishes, a meio. Lá está, o ilusionismo. E depois ela fica tipo, mas o que aconteceu aqui? Chama as outras pessoas que estão à volta dela, chama o empregado e diz, estava aqui uma pessoa comigo. E eu, não, a senhora tem estado aqui sozinha a noite toda. Portanto, faz esse ghosting assim, muito, muito giro. Há algumas franks que são muito, muito engraçadas.
Boa. Está na Netflix e relembra só o nome às pessoas?
The Magic Prank Show.
The Magic Prank Show.
Tenho quase certeza que é isso, se não for... se não for exatamente isso, mas eu acho que é da Magic Prank Show.
Sim, senhora. Magic Prank Pedro, Show, vou só falar mais uma coisa para fecharmos.
Sim.
Um livro que eu gostei muito, que acabei de ler há uns dias, que me foi aconselhado pelo Jorge Amaral, meu amigo Jorge, um grande abraço para ele. E foi tão na murcha a sugestão que eu acabei o livro e eu pensei, pá, sabes quem é que ia gostar deste livro? Era o Jorge, vou-lhe mandar. E o Jorge desatou-se a rir de género. Guilherme, fui eu que te aconselhei isso.
Yeah.
gosto sempre quando isso acontece. Pá, o livro chama-se Red Shirts e é de um escritor chamado John Scalzi. Eu nunca tinha ouvido falar nem de uma coisa nem da outra. Não fazia qualquer espécie de ideia de o que é Red Shirts, o conceito, e já vou explicar o que é. Nem tinha ouvido falar deste John Scalzi.
Com a faculdade? Com a universidade?
Não. O John Scalzi é um gajo que, pelo visto, escreve imensos livros de ficção científica, mas é ficção científica com humor. Ele tem muita, muita, muita graça. Este livro é mesmo muito engraçado. Eu acho que isto é tanto de ficção científica como de humor. E qual é a premissa do livro? A premissa do livro é bastante simples. Imagina... No futuro, eu não me lembro exatamente qual é o ano, mas imagina que é 2300, 2400, não sei quando é que é, mas no futuro, que há uma nave que tem cinco capitães e que tem malta a trabalhar nas naves. E a personagem principal é um gajo que vai trabalhar para essa nave. E que é, tipo, imagina, um cabo. Há os capitães e depois há os cabos. E essa nave faz missões exploratórias a planetas novos. E os cabos da nave começam a perceber que mais, naquela nave, mais do que em qualquer outra nave que há do planeta Terra a explorar o espaço, sempre que há uma missão a um planeta, uma missão no exterior, como eles chamam, quando eles saem da nave para ir explorar ou para investigar, morre sempre um dos cabos. Está constantemente a morrer um dos cabos. E os cabos juntam-se todos e dizem assim, espera aí, porque é que sempre que há uma missão no exterior, nenhum dos capitães sofre nada, só há um dos capitães que às vezes sofre, mas depois recupera muito depressa, e em todas as missões morre um cabo. Em nenhuma das outras naves isto acontece. E aparece um gajo que anda escondido lá no meio e diz assim, eu tenho uma teoria completamente maluca, que eu não sei se vocês vão acreditar em mim ou não, isto é completamente deslocado, mas eu tenho aqui uma teoria. Ele dizia, pá, mas explica qual é a tua teoria, porque nós não fazemos qualquer espécie de ideia do que é que se passa. E ele diz, ok, eu estive a investigar e na história da humanidade só há outra nave que tem exatamente o mesmo número de mortes e missões no exterior como a nossa. E ele diz, então mas qual é que é? E ele diz, atenção, é uma nave que tem exatamente o mesmo número de mortes, que é a nave do Star Trek. E os gajos dizem assim, Star Trek, mas o que é isso? E o gajo diz assim, Star Trek era uma série que dava há séculos na América, era uma série de televisão, era uma série de ficção científica, pá, e é a única nave que dá nos registros da história da humanidade que morria tanta gente nas missões de exterior como a nossa. Pá, esta é a premissa do livro. Isto mete ficção científica com humor. O livro é super engraçado. Lê-se muito depressa. E esta é a premissa. Este é o ponto de partida. Pá, é muito giro. Mas é super meta.
Será alguém... Está alguém a tentar reproduzir as missões do Star Trek?
Oh, Pedro?
São as perguntas... Sim, tu não vais responder. Não é para tu responder. Eu estou a fazer a pergunta que as pessoas em casa estão a fazer também. Que é o que é que pode... Como é que essas coisas podem estar relacionadas? Ok.
É muito engraçado, o livro é super divertido, lê-se muito rápido, tem um ritmo muito rápido de ação barra comédia, lá está, com sci-fi, porque se passa tudo numa nave no futuro. É mesmo, mesmo, mesmo muito divertido. Para quem gosta de ficção científica e humor, este livro é das melhores coisas e dos melhores casamentos que eu já vi entre as duas coisas. Sendo que eu, repito, é muito meta, é mesmo muito divertido. Portanto, fica a minha sugestão. O livro chama-se Red Shirts, tudo junto. Red Shirts, do John Scalzi. Scalzi escreve-se com Z. Fica a
E o livro é de que? Já tem um ou dois anos aí?
O livro é de... Digo-te já. O livro é de 2012.
Ah, 12, ok. Já tem 10 anos. 12 anos, ok.
Sim. Pá, e ganhou imensos prémios, entre prémios de humor e prémios de ficção científica. Sendo que o próprio Goodreads escolheu o livro para os Choice Awards de ficção científica. Eu não conhecia de lado nenhum este John Scalzi, mas pelo visto ele tem 1 milhão de livros de ficção científica. O que me pasmou mais no meio disto tudo é que o gajo é mesmo, mesmo muito engraçado, pá. O livro é engraçadíssimo. Eu algumas partes li mesmo em voz alta, ri-me mesmo em voz alta. E pronto,
e
fica...
Tem mais livros que já tenhas debaixo do olho? Já te recomendava?
Ele tem mais
algum...
coisas com ficção científica. Ele tem livros que são... Ele tem um... Como todas as pessoas que escrevem ficção científica, ele tem uma saga com imensos certo. Livros que se passam todos na mesma história, que se chama The Old Man's War. Eu não sei se estes livros são engraçados ou não. Eu não sei se estes também têm humor, como o Red Shirt. Não faço ideia, mas eu já tinha ouvido falar mais ou menos de outro livro dele, que se chama Starter Villain, que a capa, não sei se já viste, é um senhor de fato e gravata, mas depois a cabeça é um gato. É possível que as pessoas que acompanham mais ou menos, pronto, o que se vai fazendo de livros... Se calhar já ouviram falar deste. Eu tinha este debaixo do olho, para responder à tua pergunta, mas no geral eu não conhecia o John Scalzi e é uma excelente sugestão do Jorge, fiquei muito contente. E o livro lê-se bastante rápido. Eu no meu coube li o livro em 5 horas e meia. É uma coisa bastante, é uma experiência muito divertida e rápida de se ler, são 200 e tal páginas.
Okay.
Muito giro. Gostei mesmo muito e aconselho toda a gente. Apanhei numa promoção no Kobo, comprei o livro por 1 euro, acho eu. Portanto, por que não também sugerir aqui um livro?
Sim, acho muito bem, quando nós sugerimos outras coisas que não sempre filmes e séries.
Sim, senhora. Acho que é isto, Pedro. Só relembrar às nossas pessoas que nós temos um Patreon, onde esta semana foi Filme Club Bom... Temos, sim, senhor. Foi Filme Club Bom, escolhido pelo Pedro, e fomos alegremente surpreendidos, apesar das expectativas já estarem altas, por um filme do Danny...
Alegremente?
Sim, alegre, se calhar alegre não é a palavra para se usar neste filme. Tens razão. Por um filme chamado Prisoners, do Denis Villeneuve, o senhor do Dune.
Não se passa numa prisão, ao contrário do que vocês possam pensar e estar convencidos durante 10 anos.
Vocês não. Só há uma pessoa deste podcast que achou que este filme se passava numa prisão.
Deste podcast, sim. Eu estava convencido disso. E passei o filme todo à espera que houve gente a ser presa e que fosse para a prisão e tentasse escapar da prisão, porque na minha cabeça o Prisoners era sobre uma fuga a uma prisão. E o que é que eu descobri? Não é. Não há uma única prisão. Há prisões mentais.
E há fugas.
Há fugas, é verdade. Mas é sobretudo sobre o estado psicológico de estares preso ao teu passado e às tuas circunstâncias. E
às tuas convicções.
E às tuas convicções. Mas é um filmaço que nós não tínhamos visto e que tem 11 anos, 2013, com o Jake Gyllenhaal e o Hugh Jackman e mais uma porrada de gente talentosa. E foi uma excelente experiência.
Há 5 nomeados aos Oscars, 2 vitoriosos no caso deste filme.
Exatamente. E passa
está no nosso Patreon, passem lá.
Falámos do filme, exatamente. Falámos do filme, fizemos as nossas categorias, temos as melhores cenas, as cenas mais, as melhores falas, as cenas mais perturbantes, falámos de uma data de coisas, tem lá tudo. E temos também o nosso Discord. Guilherme, como é que as pessoas chegam ao nosso Discord? Vão ao teu Instagram, vão ao teu Linktree.
Vão ao meu Instagram.
E têm lá.
Exatamente.
A tua bio. Na tua bio do teu Instagram tem lá um Linktree. E repare, se eu tivesse dito esta frase do ser humano, tipo há 15 anos, eu tinha levado uma chamada na cara. Sério, vai ao Instagram do Guilherme.
Tens que ir ao Linktree que está na minha bio no Instagram. Exatamente.
Yeah. Mas as pessoas em 2024 sabem o que é que estas palavras querem dizer, pelo menos a maior parte delas. E lá, a sede é o nosso Discord, que é uma comunidadezinha que está cheia de gente porreira, que mete trailers, séries, discute coisas que nós não vimos, discute coisas que nós vimos, alerta-nos sobre coisas que estão a sair e a acontecer, e tem lá o... e divertem-se. E divertem-se. E vocês juntem-se também.
Sim, senhora, para a semana, em princípio, vamos falar do final de Invincible, que só falta sair um episódio desta segunda temporada. Vais tirar, entretanto, uma coisa que eu estou com muito hype na Netflix, com o Andrew Scott, que é uma adaptação do talentoso Mr. Ripley, que se chama só Ripley.
Ah, esta semana agora já? Eu vi que estava nas Coming Soon, mas não percebi o dia que vai.
Exatamente.
Mas nós, como fãs do Andrew Scott, estamos hype.
Acho que é isto. Portanto, obrigado por nos ouvirem. Até para a semana. Já sabem o que é que têm que fazer, que é passar no nosso Patreon e no nosso Discord. E adeusinho.
Estava a gravar ainda. Já estava.